FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas, este espaço que traz trajetórias de mulheres na música. No Agora é que são elas, a gente recebe a pianista, diretora musical, integrante da orquestra típica Quissea Tango, Gabriele Rigon. Seja bem-vinda, Gabriele.
Obrigada, Marta. É um prazer estar aqui conversando contigo nesse programa que eu já acompanho há algum tempo, né? E hoje poder estar aqui é muito especial.
Eu acompanho o trabalho de vocês aqui em Porto Alegre e sempre me chamou a atenção, né, uma mulher à frente de uma orquestra típica, porque tu é a diretora musical, um estilo musical tão querido nosso aqui do Rio Grande do Sul, né, desse Pampa, inicialmente tão identificado com os homens.
Sim.
E é lindo, hoje a gente vai conhecer, né, a tua história aí, de uma história que vem lá de Vacaria, né, teu natural de lá, onde tudo começou, hein, Gabriele?
Exatamente, tudo começou em Vacaria. Eu comecei a estudar piano muito cedo, assim, com 6 anos de idade, e tem algumas coisas bastante peculiares, assim, na minha história. Eu vou trazer algumas coisinhas pra cá, que, na verdade, ninguém me matriculou no piano. Eu fui sozinha.
Olha só, hein?
Eu me lembro que, é claro, tem um pouco, assim, da lembrança que eu tenho do dia e um pouco da que minha mãe me conta e que as pessoas contam, né? Mas eu, tipo assim, era o recreio, né? Que na época era o recreio lá do colégio que eu fazia, a primeira série. E aí as pessoas passaram avisando durante as aulas que se alguém quisesse fazer alguma aula de música, que a escola também tinha, que tinha piano e tinha outros instrumentos. E eu já costumava ficar olhando da janela o pessoal que fazia as aulas de piano.
Uma paixão ali dentro.
E aí eu sei que deu o tal do recreio, depois que eles passaram ali nas turmas falando. E eu fui lá na secretaria, falei com a freira, eu me lembro desse dia, sim, sabe? Era um colégio, né, de freiras, então elas que coordenavam ali. E aí eu me lembro que eu escolhi os dias, eu escolhi o horário que eu ia fazer aula, mas eu pedi pra ela anotar tudo a lápis, porque eu ia ter que chegar em casa pra pedir pra minha mãe, pra ver se a minha mãe ia deixar eu fazer. Então, e era uma coisa que minha mãe queria que eu fizesse, sabe? Só que, claro, era muito nova ainda pra pensar nisso. E aí, quando eu cheguei em casa, matriculada lá no curso de piano, a minha mãe só foi lá e depois fez se fazer o acerto, digamos assim. E eu não sabia também se a gente podia ou não, né, arcar com esse custo, né? E aí a minha mãe me incentivou bastante e acabei começando ali com 6 anos o curso de piano, por vontade própria.
E aos 13 anos tu já tocava nos bares em Vacaria. Vacaria que é uma cidade super cultural, musical, né?
É um berço cultural, assim, né? Então, eu me lembro, assim, que quando eu tinha uns 13 anos, teve a primeira vez, assim, que foi aqueles restaurantes de buffet aquilo, sabe? Uhum. Que aí tu ia lá, te servia, era diferente. Nós estávamos montando um restaurante dentro de um clube e aí botaram um piano lá. E aí o proprietário buscou professores que fossem lá tocar e os professores meio que não queriam ir, assim, acho, não entendi direito, e aí indicaram alunos. E aí fui eu e mais outras 2 alunas, então no começo a gente ficava uns 15, 20 minutos cada uma no piano, era todo mundo muito novinho, né, nós éramos muito novas. E aí eu fui pegando gosto pela coisa da música popular, que quando a gente faz aula de piano, geralmente nesses cursos tradicionais, eles pegam mais essa parte erudita, né? E aí eu comecei a me interessar, e eu, desde aquela época, eu já gostava de tango e bolero. Então, desde aquela época, eu comecei a procurar esse repertório de samba canção, e aí acabou que eu fui ficando...
Caiu, né? No gosto, hein?
Caiu no gosto. Do e acabei público. Assumindo o restaurante sozinha daí.
Que legal.
Então, eu fiz alguns anos lá, enquanto teve esse restaurante que funcionou com piano, nos domingos ao meio-dia, né? E ali eu realmente, foi assim que me impulsionou para a busca da música popular, foi estar tocando para as pessoas, assim, no chão ali, junto com elas. E era legal porque eles iam conversar, gostavam, reconheciam as músicas, né? Principalmente os boleros chamavam muita atenção também. E eu sempre gostei desse repertório antigo. E na época que eu comecei a pesquisar músicas para tocar para esse público, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, assim, que se a gente está falando dos anos 80, 90 em cidade de interior, né, distante de tudo, como era a Vacaria, e com as estradas de difícil acesso, era muito difícil ir de Vacaria até Caxias, assim, não era uma estrada boa, né? Hoje a gente tem estradas melhores, então a gente estava bastante limitado ao que tinha disponível na cidade para acesso. E aí eu tenho que te dizer que a rádio é algo assim fenomenal, porque a gente tinha acesso às músicas pelas rádios locais, né?
Estás perdendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días.
Então, na verdade, o nosso gosto musical, ele começa por aquilo que a gente tem acesso e que vai gostando, vai se identificando, né? E eu tive também uma outra coisa que foi bem bacana, que a irmã da minha avó era pianista. E ela tinha um piano, teve que vender, muito nova, por questões de saúde familiar e tal. Mas na época que ela tinha esse piano, acho que nos anos 40, 50, alguns grupos musicais, inclusive da Argentina ou do país, que costumavam andar pelos trilhos de trem, chegar nas cidades de interior e iam até a Vacaria, ela emprestava o piano ou alugava o piano para eles. E nisso ela recebeu uma série de partituras de presente. Então eu tive acesso a partituras de tangos e de boleros e de temas de filmes dessa minha tia-avó, assim. Aí tem a assinatura dela lá dos...
Que história linda, hein, Gabriel?
E aí foi ajudando a montar repertórios, tudo, né? E a rádio trazia muito, a gente tem assim muito, eu queria uma cidade bastante rock and roll, sabe? Então a gente tinha bastante repertório, assim, tanto erudito quanto de rock, chegando nessa época de minha adolescência pelas rádios, né? E anterior a isso, os tangos que sempre se fizeram presentes também. Eu me lembro de escutar tango dentro de casa.
Pegava muitas rádios, né, da Argentina. Eu me lembro que meu pai também tinha o rádio das ondas curtas, né? E as próprias emissoras, né, do interior, assim, Canela, era muito presente, né? E o gosto da dança muito forte aqui no sul, né? Tanto que escolas, né, de dança é algo muito... No mundo inteiro, mas aqui a gente, né, pela proximidade,
sim,
é muito forte, né, Gabriele?
A gente tem pesquisado muito, assim, porque o que acontece com o tango? A gente toca, né, para um grupo de pessoas, alguns a gente conhece, outros não, no show sempre tem uma renovação muito grande, né? e as pessoas se emocionam pela lembrança que elas têm daquela música que elas conhecem, mas conhecem da onde? Porque as pessoas choram. Elas choram muito. Não é triste o nosso choro, eu quero dizer,
não,
ninguém vai chorar.
Mas eu tenho um relato emoção, pessoal, assim. Né, por exemplo, que os meus pais, assim, as melhores lembranças que eu tenho afetivas deles como casal eram quando eles dançavam tango. Era uma coisa mágica, né? Porque o salão abria e os dois saíam dançando.
Sim.
Lindo.
E aí, a gente tá nessa pesquisa do tango, porque a gente tá chegando à conclusão de que o tango, ele é rio-pratense, vamos dizer.
Sim.
Assim, né? E Argentina e Uruguai, a Argentina, ela popularizou muito isso, mas o Uruguai tem nas suas origens, né? Bom, La Comparsita tem um tango uruguaio. Um dos maiores letristas de tango brasileiro, que é o Carlos Lepera, que era o letrista de Carlos Gardel. Né? Então, e aqui a gente está começando, a gente diz que o tango é brasileiro também.
Pois é, as típicas dos rádios, né? Era muito forte, né?
A gente andou pesquisando, aí a gente sabe que teve rádio aqui nos anos 50, tinha orquestra de tango separada da orquestra que fazia a música, digamos assim, do mundo. E aí nessa história que a gente pesquisou, inclusive os pianistas eram diferentes, porque o pianista de tango era um e o da outra orquestra era outro. Então nós tínhamos tango ao vivo sendo tocado em rádio brasileira aqui em Porto Alegre.
Gabriele Rigon, aqui no Agora Que São Elas. Gabriele, tu então crescesse, né, nessa cidade tão forte culturalmente e com essas lembranças, esse resgate também dessa memória familiar aí através dessa tia, né, de trazer, né, todo esse legado. E Caxias, aos 17 anos, também começou a tocar na noite, hein, Gabriele?
Sim, aí sabe que eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito às vezes em alguma coisa, e quando eu acredito muito nela, eu sigo aquilo. É uma coisa assim muito minha. Eu não tenho muito freio assim naquelas coisas que realmente eu tenho essa fé, esse acreditar. E aí quando eu cheguei em Caxias, tem histórias. Eu vou dizer, na verdade, como é que eu cheguei no tango em Caxias, né? Porque tem uma história, assim, também um pouquinho diferente do que costuma ter na vida das pessoas. Porque quando como eu tocava em Vacaria, e eu fui para Caxias, na minha cabeça eu ia tocar em algum lugar lá também. Eu não tinha nada diferente de pensamento em relação a isso. Eu ia tocar em algum lugar.
Foi estudar em Caxias do Sul?
Eu fui fazer comércio exterior lá.
Sim.
Mas eu tinha certeza, né? Aí eu comecei a tentar descobrir onde é que tinha piano em Caxias. Aí eu descobri que o Alfred Hotel, na época, né? Tinham dois hotéis, tinha o Alfredinho, que a gente chamava, e o Alfred Palace, que era um hotel maior, que tinha três ambientes, e tinha piano lá. Eu disse, eu vou tocar nesse hotel.
Determinada,
bem determinada. Mas assim, determinada a ponto de botar uma roupa social, me maquiar, pegar as partituras de piano e ir no hotel e dizer, eu vou tocar aqui, hoje.
Palmas, olha. É isso, né? Essa
assim
autoconfiança,
mesmo,
que legal.
Uhum. Se não, eu vou tocar aqui, eu fui com as pazes, tudo. Eu imagino eu com 17 anos chegando lá, né? Aí eles me olharam lá no hotel, eles não sabiam direito o que fazer comigo, né? Porque, na verdade, eu tava chegando ali na hora da janta e tal, e eu queria tocar naquele piano naquela hora. Eles chegaram, conversaram comigo, olha, não, a gente já tem outro pianista aqui. Eu fiquei desolada, assim, eu fiquei triste, eu digo, bah, não acredito. E aí, aquele dia, nessa noite que eu fui pra lá, tinha três ambientes e tinha a cave, que era um ambiente, assim, mais de pop, assim, rock, que o pessoal fazia, e eles, ah, não, mas então tá, desce aqui, me apresentaram a moça que tocava violão e cantava lá na época, e acabei ficando amiga dela. Gostaria de lembrar que naquela época não tinha WhatsApp, as pessoas não tinham telefone, eu tô nem um convencional em casa, né, não tô nem falando de celular, não falo de telefone convencional. E aí eu conheci a Cibele nessa época, e aí eu tinha o meu nome como professora numa escola que tinha do outro lado, pertinho dali e tal. E aí, como que eu cheguei a tocar nesse hotel? Porque eu toquei nesse hotel. E a história aconteceu assim. Um amigo, hoje amigo, que na verdade começou a típica com a gente, aquecia tango, Carlos Zinani, lá de Caxias, ele foi procurar a Cibele, porque a Cibele também tocava piano. E ele foi procurar uma pianista para tocar tangos no hotel, entre outras coisas. E aí a Cibele disse, olha, não, eu não tenho como assumir isso. Mas eu conheci esses dias uma menina que toca piano, que eu sei que dá aula lá naquela escola, e eles devem ter a ficha dela lá. Então, ele foi lá naquela escola, puxou meu endereço, tocou o interfone lá de casa. Tudo muito perto.
Nossa, que história.
E aí, ele estava indo, justamente, ele era do violino e tocava bandoneon também naquela época. Mais um outro rapaz do violino. E para tocar nesse restaurante, eles queriam um pianista. E aí, eu acabei começando a tocar piano com esse trio lá no Alfred Palace, lá no restaurante Dom João.
Tu voltasse lá com a tua pasta, hein? Só cumprimentasse. Como voltei. Convidada, hein?
É. A gente fez festas, aí claro, outras coisas vão acontecendo, casamentos, jantares, festas particulares.
E tu já dava aula de piano também.
Desde os 13 também. Porque quando eu comecei a tocar no restaurante, aí alguns pais começaram a me procurar, porque eles viam eu tocando e queriam os filhos tocando, assim, daquele jeito, né? Então eu disse, então vou procurar ela pra dar aula. Então com 13 anos eu já tava dando aula de piano.
Maravilha, precoce. Que legal, Gabriele Rigon, pianista, educadora musical, né? Diretora musical, aqui no Agora Que São Elas, FM Cultura, esse espaço, né? Das mulheres da música. Gabriele, que vem aí, então, compartilhando essa história tão linda, que começou lá em Vacaria, passou por Caxias, e depois viesse para Porto Alegre. Tua vida profissional seguiu por novos projetos, outros projetos, mas a música sempre presente, né?
Sim.
Quando é que surgiu? O trio já era semente do que ser a tango? Como é que surgiu essa orquestra típica que tem realizado aí tantos shows aqui pela nossa cidade e outras cidades também,
sim,
né?
Eu vou dizer assim, para nós, para minha vida, é uma história muito linda essa, porque é uma coisa que aconteceu pra gente, ela não foi assim, escolhida, não foi uma coisa pensada quando ela aconteceu. É, eu vim para Porto Alegre, eu passei no bacharelado em piano da UFRGS, em 2007 eu comecei o bacharelado em piano aqui. E aí eu acabei tendo depois, né, enfim, algumas questões de saúde ali e tal, que me deslocaram um pouquinho, né?
Sim.
Eu precisei tomar alguns outros rumos. E aí na pandemia, em plena pandemia, 2020, 2021 ali, aí entra o Oritz nessa história.
Oritz,
né?
Campo, que é o Campos. Vocalista do grupo,
sim,
né?
É a voz, que
a voz do que se atando.
Né? E meu esposo. Então ele já... Ele canta, né? Ele é arquiteto, mas ele tem uma trajetória também no canto. Ele tinha feito há pouco tempo os Miseráveis, uma montagem que tinham feito os Miseráveis aqui no Teatro São Pedro. Ele fez o Javert. E assim, a gente sempre tinha tentado fazer coisas nós dois, musicalmente falando. A gente gostava de David Bowie, de uns rock, mas assim, não fluía. Não fluía individualmente eu, individualmente ele, mas em dupla a gente fazia coisas, mas parecia que faltava encontrar alguma coisa. E aí, com essa pandemia de ficar bastante por casa e tal, né? Aí teve um dia que eu peguei a pastinha dos tangos, aquela famosa pastinha que me acompanha desde os meus 13 anos de idade ali, que aí eram, antes eram várias partituras misturadas, depois eu tinha uma só de tangos, né, era bem grossinha já. Aí puxei a tal da pastinha, tava fazendo outras músicas ali e tal, e peguei o tango mano a mano. Aí ele, com a lembrança de conhecer os tangos também da história da vida dele, aí pegou o celular ali na hora, puxou a letra, e aí eu fui tocando mano a mano aqui, e ele cantando aqui. Eu vou dizer assim, eu comecei a chorar, eu me lembro até hoje assim, me deu uma coisa assim, de uma emoção muito forte. E ele cantando assim, ficou maravilhoso. E eu não pude olhar pra ele porque eu tava lavada, chegou a me emocionar agora. Assim, eu tava chorando assim, quase de soluçar aquela hora. E eu não pude olhar pra ele. Só que ele tava chorando também.
Incrível.
E assim, a gente chegou no final do... Nós dois, assim, estávamos inconsoláveis.
Que coisa, tava guardada ali, esperando, hein?
Exato. Aí nós pensamos assim, bom, tango nos pegou, né? Então é isso.
Se dio juego de remenche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
E a partir dali a gente descobriu essa paixão. Aí a questão era, bom, então tá, se vamos tocar tango. E nós no meio da pandemia, né? Louco pra fazer um monte de música, louco pra fazer um monte de coisa. E aí eu disse, tá, então quem sabe eu convido, né, o Carlos Inani lá de Caxias pra fazer bandoneon com a gente. E aí o Inani assim, ah, não tô mais tocando bandoneon. Aí começa, né, na pandemia, usando o Facebook, usando o Instagram, pra achar um bandoneonista. E aí a gente começou a tal, vai achando outro. Ah, eu toco bandoneon, mas não toco tango. Toco bandoneon, mas tô em outro país. E assim foi indo. E aí conseguimos chegar no Mano Monteiro. E aí depois eu me dei conta de que, tá, mas o Carlos não pode ser bandoneon, mas ele toca violino. Então ele vem no violino. Então éramos nós quatro ali, o comecinho. E aí teve um dia que a gente conseguiu se encontrar os quatro, sim. Ainda tava começando a melhorar um pouquinho as coisas, né? E aí a gente pegou uma música pra tocar. Vamos fazer o Gira Gira, então, que era um tango. Aí eu me lembro que o Mano olhou assim pra mim na hora e disse, Gabi, olha só, dá pra reconhecer a música. Dá pra entender que é o Gira Gira, mas não é tango.
Tá faltando alguma coisa aqui.
Tá faltando alguma coisa, não é tango. Isso aí que você, a gente tá fazendo não é bem tango. E aí ele disse, quem sabe, né? O Mano é muito, muito perspicaz, assim. Quem sabe, tu podia fazer umas aulas com um pianista uruguaio que tem aqui, que toca tango, pra tu pegar aquele pulso, aquele, né, ritmo. E aí tem uma coisa assim na música, no tango, que às vezes a gente vê muitas pessoas tocando tango, a gente reconhece o puru na cabeça, a gente reconhece as músicas que são, mas tem uma
o pegada. O estilo, né? Exatamente.
Né? Musical é diferente. E era o que o Mano estava propondo pra gente. E aí que entrou então o Roberto Pinheiro, que é um maestro uruguaio, e aí ele começou a me dar umas aulas de tango no piano. E aí começou a mudar um pouquinho, né, a nossa, o nosso estilo musical, ficar mais tangueiro, digamos assim.
Recentemente também tu teve certificado aí da teu diploma de tango. Sim. Piano pela Universidade Nacional de San Martín. Como é que foi isso aí?
Então, aí a gente também, que nem eu costumo dizer, eu tô sempre pesquisando e estudando. A gente tá num estudo constante. Tem muita coisa que a gente precisa se aprender ainda, né? Pra... É um gênero muito rico. E aí, uma das coisas que a gente faz para aprender é começar a seguir, acompanhar essas pessoas que hoje estão atuando, que estão tocando, os pianistas. E através dessas pessoas que eu sigo nas redes sociais, eu descobri esse curso federal deles lá, digamos assim, e que estavam abrindo pós-pandemia o primeiro curso online de um curso que já acontece há 10 anos lá na universidade, que é a diplomatura em tango. E aí tinha prova para fazer, eu tive que me filmar tocando, teve um processo seletivo, né? A gente, eu tive colegas do Japão, eu tive colega da França, eu tive colega do México, vários, inclusive várias pessoas da Argentina que moram muito longe de Buenos Aires. E consegui, fiz o curso, e aí esse curso me preparou para escrever os arranjos de orquestra, entre outras coisas, além de tocar como pianista, né? O trabalho de conclusão de curso foi compor um tango para fins didáticos, né? E escrever a partitura de toda a instrumentação ali. Foi difícil. Desafiador, assim, mas consegui vencer.
Gabriele Rigon, hein? Que legal, que história linda, Gabriele, né? À frente aí da Aquecer Tango, vocês vêm realizando vários shows, espetáculos, né? Jantares dançantes. Café Fonfon é um espaço que vocês se apresentam com frequência, né?
Sim. Café Fonfon foi o primeiro espaço que a gente fez, foi o nosso primeiro show, quando abriu, assim, que podia ter uma quantidade de pessoas no local, ainda em pandemia foi lá dentro. Aí a gente fez um clipe, assim, a gente queria muito se reunir e não tinha como. Então a gente optou em gravar a primeira música que a gente teve, que foi a Média Luz. A gente gravou cada um no seu estúdio, depois a gente fez uma mixagem pra ter uma música, né? A gente precisava ter uma música. E aí depois a gente pensou, bom, se a gente pode gravar, a gente pode se filmar tocando. Então eu disse, tá, mas se a gente pode... A gente pode convidar os amigos para que eles vivessem um momento à média luz na vida deles. E se filmassem vivendo esse momento. E aí, então, a gente pegou essas filmagens e colocamos no videoclipe.
Bueno, listas.
Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos.
Então, teve pessoas... Ah, mas é uma música de paixão, não tô apaixonada por ninguém. Tá, mas tu tá apaixonado pelo quê? Ah, eu tô fazendo doutorado em química, eu amo ir lá fazer as minhas coisinhas lá. Mas... Então, te filma fazendo isso. Então, nós temos uma amiga que tá se filmando fazendo um experimento químico lá. Uma outra tá pintando um quadro. Então, nem todo... As pessoas sabem com as suas paixões, permitiram viver um momento... Dentro da segurança do celular. E a gente tem hoje esse videoclipe feito com imagens reais das vidas das pessoas, de um momento que se permitiram viver nessa pandemia. Então, pra mim, é um projeto maravilhoso, assim, sabe? A gente tem o clipe A Média Luz, ele tá no YouTube, da Aquecer Tango.
Música.
os shows, a gente sempre faz uma proposta assim, de uma viagem no tempo, né? Então, o Fonfon, desde então, a gente tem feito uma média de 4 shows por um ano lá. Cada show é diferente um do outro, a gente não repete. Os jantares dançantes em Vacaria a gente tem feito para a terceira edição. Agora, em setembro, a gente faz a terceira edição desse jantar. E é interessante que ele acontece num lugar... Fisicamente não é mais o mesmo espaço, mas é aquele endereço, é o lugar chamado União Operária, que o meu vô ganhou um concurso de dança de tango.
Olha só, vocês não tinham falado, hein? Olha...
E é nesse lugar que a gente escolheu fazer o jantar dançante.
Que legal,
então a gente faz uma viagem no tempo e faz bem como... Inclusive, o cardápio é pensado como antigamente. E recentemente a gente fez uma milonga, porque milonga... O pessoal aqui conhece como estilo, um gênero musical, mas milonga, se tu vai para Buenos Aires, é um baile de tango, onde toca o tango, é um, digamos assim, é como se fosse um espaço físico. E aí agora a gente tá fazendo então essas milongas, que aí é pro, toca pro pessoal dançar, que é uma outra experiência. E a gente fez, foi maravilhoso, foram 2 blocos de 45 minutos de música para dançar.
O tango muito forte, né, nas muito tradições forte. Aí...
O primeiro disco de tango foi gravado em Porto Alegre. O primeiro LP de tango do Canário foi gravado em Porto Alegre, na Casa Elétrica.
Na Casa Elétrica.
Tanto imagina as orquestras de tango, elas não vinham aqui Sim. só fazer uma gravação, elas iam parando fazendo show, né? Parando fazendo show. Então a gente teve realmente muito acesso pela rádio e pelos trens, né? O trilho do trem vinha e o pessoal vinha parando fazendo show.
Gabriele Rigon, qual a formação atual da Aquecia Tango?
Hoje está fazendo parte conosco, né? O Eritz Campos, com a voz da Aquecia Tango. Nós temos o Mano Monteiro no bandoneon, a Cibele Bartes Rodrigues no violino. E nós temos 2 contrabaixos que eles se revezam, né? Que é o Ezequiel de Paula e o Lucas Rocha. E a gente quer ampliar essa formação, né? Para 4 bandoneons, para 3 violinos, como os shows que a gente viu em Buenos Aires agora, que a gente teve recente.
Pois é, vocês fazem esse intercâmbio, viajam bastante para a Argentina, para o Uruguai, para fazer essa pesquisa.
Sim.
E para...
Bem menos do que a gente gostaria, isso eu tenho que confessar, né? A gente teve... Eu vi uma orquestra típica pela primeira vez, foi esse ano, na verdade ano passado, né? Eu não tinha visto ainda uma formação dessas ao vivo, eu confesso. Pro Uruguai a gente até vai mais seguido, assim. Mas Buenos Aires, a gente aí fez essa viagem agora mais recente. Aí já tinha vários contatos por lá, né? A gente fez uma imersão, teve uma noite que a gente foi em 5 shows. 5 shows de tango. O último começou às 13h30 da manhã. Era um subsolo, assim... E a orquestra chegou às 13h30 para tocar. E a festa, ó, pegando. E era o 5º show deles da noite.
Que loucura, né?
Então a gente realmente fez uma imersão muito grande, assim, muitos contatos. E a ideia é ampliar.
Projetos agora para esse ano. Falasse já uma data em setembro, lá em Vacaria, né? Mas para quem está nos ouvindo e quiser acompanhar o trabalho de vocês e também estar presente aí nos shows, como é que faz?
A gente divulga, né? A Aquecia Tango, agenda pelo Instagram, Aquecia Tango, né? Se quiser ver, quando tu deseja para mim, que seja feliz, que seja eterno, que seja tango, mas aí no espanhol não tem o J. Então fica Aquecia Tango. A gente divulga a agenda por ali, a gente tem shows, né, a cada 3-4 meses no Café Fonfon. Eles são diferentes, então se tu já foi em um, pode ir em outro, que vai encontrar uma outra configuração de músicas, né, uma outra direção. A gente tem o Jantar Dançante agora em Vacaria, dia... Deixa eu ver, se não me foge a memória, dia 3 de setembro, é num sábado entre os feriados do dia 7 e do dia 20. Né, um jantar dançante bem diferente. Nós estamos por fazer outra milonga também aqui, outro baile de tango, que ainda está por fechar a data. Aí é uma coisa bem diferente, tá? Para conseguir algo assim, só saindo do Brasil. Então, se vocês puderem acompanhar e quiserem ver, não percam, porque é muito diferente a milonga, o baile de tango, né? E nós temos algumas outras datas também fechando, que aí a gente vai estar divulgando em seguida em outros espaços que tem aqui em Porto Alegre também. Mas o Instagram da Aquecia Tango né, o Facebook, e se alguém quiser também por telefone, 51986486841.
Pode repetir?
51986486841.
Y lo entraba a jurar que era capaz de cantar la violenta el trovador.
Gabriele Rigon, que papo lindo, né? Porque a gente falou aí, assim, são memórias afetivas, trouxesse aí também muita determinação nessa trajetória, desde os 6 anos.
É, bem precoce.
E também trazendo todo esse legado familiar, com esse trabalho lindo, e de uma mulher na frente de uma orquestra típica.
Sim.
Que tem histórias e relatos que as mulheres, para poder tocar bandoneon lá na Argentina, tinham que se vestir de homens, né? Para não.
Sim.
Chamar atenção. Os tempos mudaram muito, né?
A gente enfrenta, às vezes, ainda algumas situações, né? Pelo fato de ser mulher. Mas eu sou muito feliz, né? Por ter conseguido estar fazendo essa trajetória num ambiente tão masculino que é, realmente, ele é.
Tá muito. Agora com a Cibele, né? Também junto, né?
Sim.
Duas Cibele, mulheres.
Temos mais uma menina, sim. Isso ajuda bastante também.
Queria que tu deixasse aí um recado para nossas ouvintes.
Olha, eu digo assim, em relação à idade, isso não é fator para impedimento nenhum de nada. Tá? E nem para começar a música do zero. Se alguém tiver vontade de começar do zero, começa, gente. Tenha essa vontade, procure. Ah, é difícil? É, fácil não é, mas não é difícil. Ela é possível, ela tem que ter uma dedicação, né? E eu acho que o mais importante em tudo é a gente acreditar que pode, sabe? E ir atrás, tem que ir atrás mesmo, né? Tem que fazer, tem que ir lá bater na porta e dizer, olha, eu quero fazer isso aqui, eu quero tocar aqui. Quando a gente é sincero com a gente mesmo, as chances de dar certo é muito grande, porque a gente não tá se despindo de quem a gente é para estar onde a gente está.
Aquela garotinha, né? Lá de 6 anos, vendo hoje tu, né? O que que tu diria pra ela, hein? Lá, que foi bater na secretaria, depois foi lá no hotel, hein? Aos 13 também foi lá tocar no restaurante, né? Aos domingos.
Eu, em seguida, eu quero encontrar essa menina também. Às vezes eu me perco dela, né? Quem não se perde, né? Às vezes a gente se perde dessa pessoa, assim, mas eu sempre procuro encontrar ela dentro de mim, porque é a minha essência, é a essência da gente, é nela que a gente tem que ficar próximo, naquilo que a gente acredita da gente, sabe? E não tem certo, não tem errado nessa história, né? Nós somos seres humanos diferentes entre si, e as portas que a gente bate, cada um tem a sua porta para bater. Então não deixem o medo impedir vocês de fazerem alguma coisa, não deixem a insegurança te deixar parada ou na inércia, te achar, eu acho que eu não vou conseguir. Tenta, depois tu descobre se tu vai conseguir ou não, né? E te dedica o quanto tu precisar se dedicar para aquilo, né? Porque tem a parte do nosso esforço também em fazer a coisa acontecer. Então a persistência é uma coisa que é constante, ela é importante a gente ter na vida da gente. É não desistir ou não pensar em desistir porque uma dificuldade apareceu, né? A gente passa por essa dificuldade, daqui um pouquinho vai ter outra dificuldade, a gente vai passar pela outra também. E dali um pouquinho a gente vai ver, a gente já vai estar um pouquinho mais à frente nesse caminho ali que a gente escolhe, né? Às vezes o caminho nos escolhe também.
Gabriele Rigon, parabéns pela trajetória e obrigada por compartilhar com a gente aqui na FM Cultura No Agora Que São Elas.
Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui contigo, imenso.
E sucesso, que se atango.
Que se atango.
Beijo, parabéns.
Obrigada.
Estás lejos de mí, te has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida y nada más.
Olá, eu sou a Marília Faixt, eu apresento o Lampeja Música. Trazendo a nova geração de artistas brasileiros, aliada aos clássicos atemporais da nossa cultura. música brasileira incandescente, com diversidade de cores, gêneros e ritmos. Lampeja Música é toda quarta-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107.7.
Abafaram nossa voz.
Ministério da Cultura e CHC Santa Casa apresentam Exposição Gema.
Essa vai.
As obras das artistas gaúchas Regina Silveira, Maria Lídia Magliani, Dione Veiga Vieira, Fabiana Faleiros, Miti Mendonça, Isabel Ramil e Martina Níquel abordam os lugares que as mulheres são colocadas com um olhar ácido e irônico.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
De 10 de junho a 10 de julho, das 9 às 18 horas, no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Entrada franca. Apoio Cultural TVE e FM Cultura. Lei Rouanet. Realização CHC. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Ser livre de falar, possa chegar, não mais calar.
Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresenta Podres de Ricos. Uma leitura dramática sobre a extrema riqueza e suas mazelas, a partir de textos de Antônio Davi Catani, com Débora Finocchiaro e Fernando Kiki Barbosa, dia 21 de junho, às 17 horas, na Casa Alice. Rua Olavo Bilac, 188, Cidade Baixa. A entrada é franca. Programa Retomada Cultural RS. Bolsa Funarte de apoio a ações artísticas continuadas. Apoio FM Cultura.
Olá, aqui é Ide Guedes que vos fala. Convido a todos ao show Ijexá, dia 18 de junho, às 20 horas, no Mercado Público Mezanino. Convidado especial: João Sete Cordas, Lisa Dias, Rosângela Silvério, Maria do Carmo, Yara Lemos, Guaíra Soares, Tudinho, a minha banda com os bailarinos. Classificação livre. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. A rádio que só toca música boa. Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto, eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E quem nos dá a dica musical de hoje é a Érica Salé, médica que exerce a ginecologia e obstetrícia há anos, com muita paixão e competência. Em outras palavras, é uma mulher que dedica sua vida profissional a cuidar da saúde de outras mulheres. Érica também conquistou o cargo de diretora técnica no Sistema de Saúde Unimed Serra Gaúcha. Como é bom ver mulheres competentes assumindo cargos de liderança. Vamos ouvir um pouquinho dessa história e a recomendação que ela traz pra gente.
Eu sou Érica Salé, eu sou ginecologista obstetra há 30 anos na Serra Gaúcha. Já trouxe ao mundo muitas crianças e me orgulho muito da minha escolha de carreira. Durante a pandemia, eu resolvi fazer uma pós graduação em auditoria médica e hoje, além de gineco-obstetra, sou diretora técnica de uma das maiores operadoras de saúde do estado. Sou mãe, mãe da Laura, uma pessoa que eu tenho muito orgulho, 22 anos, se forma daqui a um ano em direito, é apaixonada pela carreira que ela escolheu e divido então a minha jornada entre ser mãe, ser médica, ser diretora e apaixonada pela vida. Quem eu vou sugerir que a gente escute? Quem me inspira na música? Tina Turner. E a música é The Best. Para quem não conhece a história de vida da Tina Turner, eu sugiro dar uma lida. É muito interessante, é uma história de resiliência, força, garra, superação de várias adversidades, como muitas de nós mulheres. Uma boa noite e eu sugiro então Tina Turner, The Best.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Erika Badu. Vamos ouvir. A gente ouviu na voz da Erika Badu On Nenon. Ela nasceu Erika Abby Wright em 26 de fevereiro de 1971 em Dallas, no Texas, e é uma das artistas mais inovadoras e influentes da música contemporânea. Com uma carreira que atravessa mais de duas décadas, ela se consolidou como a deusa do soul e uma das maiores expoentes do neo-soul, gênero que mescla rhythm and blues, hip-hop e elementos psicodélicos. Erika Badu estreou com o álbum Baduismo em 1990. 1977, que trouxe hits como On and On, que a gente acabou de ouvir. Sua música refletiu um estilo de vida afrocentrado e trouxe uma consciência racial elevada, mudando a forma de como as mulheres negras eram percebidas e se percebiam. Ao longo dos anos, ela continuou a explorar novos territórios musicais com sonoridade única e letras profundas. Além de sua música, Erykah Badu também é reconhecida por seu estilo único e ousado. Sua estética mistura elementos de afrocentrismo, espiritualidade e liberdade de expressão e se tornou uma referência cultural e fashionista. Erykah Badu também é conhecida por seu ativismo e espiritualidade. Ela é vegana e doula e contribuiu com inúmeros partos. Suas letras promovem autoestima e leveza, incentivando as pessoas a se libertarem de bagagens emocionais. Sua abordagem espiritual e sua conexão com a ancestralidade africana são evidentes tanto em sua música quanto em sua vida pessoal. Erykah Badu tem uma relação especial com o Brasil, país onde se apresenta frequentemente. Ano passado realizou uma série de shows pelo país, incluindo apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Sua música e presença de palco encantaram o público brasileiro e consolidou ela, ainda mais essa conexão com os fãs locais.
Dragging all them bags.
Rodou aí Bag Lady com Erika Badu, que a gente conheceu um pouquinho mais aqui nesse espaço do Agora, que são elas. Tchau, beijo, te cuida e até a próxima terça-feira.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
Agora é que São Elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.